agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um de papo pro ar aqui na Rádio USP. Que alegria imensa é estar com você, e a cada programa a gente se surpreende com os nossos convidados, pessoas especiais, trazendo muita cultura e músicas especiais. Eu tenho a honra de receber essa pessoa que é ítalo-brasileira. Ela traz um trabalho muito significativo na música. Ela resgata também a sonoridade de músicas italianas, inclusive esse ano que estamos comemorando os 150 anos da imigração italiana no Brasil. Ela lançou uma faixa, um single, que fala exatamente sobre suas raízes italianas. Vamos conhecer mais sobre esse trabalho. Mas além da música, que em um período da sua vida ela precisou dar uma pausa para poder se dedicar à sua profissão, ela é médica. Médica anestesista aqui em São Paulo, e ela precisou dar uma pausa, mas depois de 30 anos ela voltou para a música, para nossa alegria, e ela sempre em contato. São as duas profissões que aproximam o ser humano, né? A medicina, que também é uma arte, e também a música em si. Que honra é receber e poder conversar com Rosa Ávila, doutora Rosa Ávila. Prazer imenso conhecê-la, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Cido, muito obrigada por você, né, a você e aos ouvintes da Rádio USP, do programa De Papo pro Ar, por me receberem com tanta alegria. A honra é minha, claro, que isso.
Como você, bom, a música te acompanha desde de sempre, né, mas eu creio que foi uma escolha muito dura você ter que dar uma parada, porque as duas profissões eu acho que você tem um grande amor, né, em exercê-las, né? Como foi essa decisão? Foi muito difícil?
Então, eu creio que a época que tudo aconteceu não tenha sido tão difícil. Eu só percebo que poderia ter sido difícil retrospectivamente. Olha que curioso. Uhum. Eu canto desde os 9 anos de idade numa igreja católica aqui de São Paulo. Cantei até os 21. E aos 16, eu fui, como se diz, né, descoberta por um produtor artístico que me pediu para fazer um teste e me convidou para seguir a carreira de cantora, me levou a um programa de televisão. E eu creio que aos 16 anos, e essa história tem mais de 40, eu não tinha maturidade para enfrentar o que se chama hoje da carreira artística. E aí fui fazer cursinho, eu estudava em escola pública e tive que fazer cursinho para entrar na faculdade de medicina numa escola pública. E aí, passados aí, sei lá, 30 e tantos anos, o universo me trouxe a música de volta. Então, dificuldades à parte, tudo é difícil. A própria carreira de medicina, estudar e tudo é difícil. Mas agora eu estou conseguindo, depois de tanto tempo, conciliar ambas as carreiras, porque são duas realmente carreiras que eu levo muito a sério, com muita dedicação e imenso carinho e amor pelo que eu faço.
Quando eu sinto seu cheiro, o mundo se pinta de batom vermelho, boto uma fita no cabelo e saio pra namorar. De menina dengosa, eu viro musa famosa e com toda a prosa, eu só penso em rebolar. Quando eu sinto seu cheiro, o mundo se pinta de batom vermelho, boto uma fita.
O programa de TV que você foi levada era apresentado pelo Dárcio Campos.
É mesmo.
Grande Dárcio Campos,
isso.
Né?
Isso. Você chegou a conhecê-lo?
Ah, sim. Nossa, grande.
Faz parte da história, né?
Grande pessoa, faz parte da história. E você era chamada de menina da igreja?
as pessoas me reconheciam no ônibus, né? Como se eu fosse uma artista. É gozar, da igreja. Ah, você não é a menina da igreja? A menina da igreja. Eu fui. E o programa Darcio Campos foi, acho que era no Teatro Bandeirantes, creio eu. Ficava na Brigadeiro, quem me levou foi a minha irmã. Eu sei a data.
Uau.
E foi num dia 16 de setembro de 1986.
Somos da geração Xante, sabemos que a inteligência é a força.
Esta é a canção que eu fiz para você, mamãe. E nela quero simplesmente dizer do meu amor, falar das suas lutas e sacrifícios, lembrar-me de sua aflição quando eu estava triste e da sua alegria quando eu me mostrava feliz. Venho para falar de felicidade e gratidão. E prestando-lhe uma homenagem, digo com toda sinceridade do fundo do coração.
Eu fui ao programa e a minha mãe ficou tirando fotos da tela da TV, só que não saiu nenhuma. Mas tem a lembrança, né, de ter ido ao programa, de conhecer, inclusive jurados que faziam parte de outros programas de TV, queriam me levar para outros programas de TV, e eu acho que eu não conseguia vencer essa emoção toda. É muito difícil para uma menina na época, né, de 16. Hoje eu creio que fosse mais fácil, né? As meninas hoje são mais maduras, creio eu.
Você está ligada à música desde muito jovem, né? Desde os seus 9 anos de idade. Você é a única artista musical da família?
Então, eu não sei se você e os seus ouvintes sabem, o povo italiano é muito musical, além de fazer barulho, né? As pessoas até brincam, né? Que o tempo inteiro o italiano fala, tem a TV ligada, a rádio ligada, enfim. Na minha família, os meus pais cantavam e faziam muitos duetos, mas não eram artistas, cantavam por amor à música, e boa parte das canções que eu ouvia na minha infância e adolescência eram canções italianas dos emigrados, pai e mãe italianos. Eu tinha um tio também que cantava muito, mas artista mesmo, com a cara e com a coragem que eu desenvolvi, só eu. Só eu. Né? Então, para minha surpresa, e para surpresa de todo mundo, inclusive dos meus colegas médicos, tem sido algo fabuloso. Fabuloso no sentido de dar prazer e motivar as pessoas, inclusive os meus colegas, a buscarem sonhos, buscarem o que elas têm dentro delas, mesmo após a idade adulta. Porque as pessoas pensam que quando são adultos não tem mais tempo de sonhar e de realizar os seus sonhos. E eu invento um sonho a cada dia.
Ti ho lasciato indietro, ma non ti ho mai dimenticato. Mi hai dato vita. Il mare mi ha portato via un viaggio lungo.
Você, quando tomou a decisão de seguir a sua carreira na vida médica, na medicina, você deixou a música de lado. Essa decisão foi, você não pensou nela no momento, né? Mas você sentia falta de se apresentar musicalmente?
Então, na verdade, eu continuei me apresentando, curiosamente. Existiam alguns grupos dentro da escola de medicina que faziam apresentações esporádicas, eu me apresentava, mas muito pouco, porque a dedicação ao curso médico era muito intensa, né? Você estuda o dia inteiro, todos os dias, por 6 anos. Depois teve mais 3 de residência. Então, essa dedicação é quase que impeditiva de você ter um hobby ou uma outra carreira. Depois disso vem uma série de outras obrigações que a vida adulta te traz, residência, então nem pensar. Mas sim, ao invés de me apresentar, eu frequentei conservatórios, professores particulares de música, mesmo no sexto ano ainda fiz um pouco, sexto ano de medicina ainda fiz um pouco de música num conservatório. Curiosamente, o professor gostava tanto de mim que ele me dava uma aula paga, claro, e depois ele me dava uma outra aula de graça só para eu cantar música napolitana para ele. Veja só, que curioso. Então, a gente fica à margem da música, mas ela tem que acompanhar você de alguma forma, porque senão você não é você, né? Se você não está acompanhada daquilo que te define enquanto pessoa. a música e a medicina me definem, sim, enquanto pessoa, não conseguiria largar uma coisa ou a outra, uma em detrimento da outra.
Quem já viu disfarce nega que sentiu inevitável calafrio de cima a baixo na espinha. Todo olhar que como dela se cruzou nunca jamais se libertou do seu veneno de retina. A sua boca passaporte do pecado foi trancada, cadeada e tem segredos como o mar. Quem mergulhou atrás da chave do mistério, tanto moço quanto velho, viajou pra não voltar.
Você é médica anestesista, você recebe os seus pacientes no momento mais difícil para eles, porque eles vão passar por determinadas cirurgias, e o medo bate. E aí você lida com esse medo, com essa insegurança do seu paciente. A música auxilia para você... Você usa a música para tentar acalmar o seu paciente? Você faz uma pré-anestesia musical, digamos assim?
Dividir a sua pergunta em partes. Olha só que interessante. Você tem completa razão que quando o paciente é submetido a um procedimento cirúrgico, ele está muito tenso, muito ansioso, porque vai perder controle sobre si mesmo, sabe que vai ter dor no pós-operatório, está com medo do resultado, às vezes é uma doença um pouco mais grave, as pessoas realmente têm medo. Então, eu tenho empatia por esse medo, porque eu mesma já fui operada algumas vezes e eu também sei o quanto é aflitivo esse momento para a pessoa. Uhum. Número 2, eu chego perto do meu paciente, em geral eu converso com eles na véspera da cirurgia, conto um pouco o que vai acontecer, faz parte de uma consulta pré-anestésica, como se fosse uma telemedicina, né? Uhum. Que é via telefone, inclusive. E a gente vai se aproximando do paciente nesse minuto. Terceiro, que eu conto para eles que trabalham muito tempo nessa área, então a pessoa já vai se acalmando. E quarto, claro, por que não trazer a sua consulta, a sua avaliação pré-anestésica ou aquele momento pré-operatório, um pouco de música que já está mais do que comprovado, traz muitos benefícios, inclusive no que diz respeito ao tratamento da ansiedade e outras várias doenças. Isso é tema de um outro papo, num outro dia que você quiser. Sim. Vamos conversar só sobre medicina e música, ou o papel da música dentro no tratamento de várias doenças. Então, ótimo. Tem para criança, tem, a gente sabe disso. Então, eu brinco com o paciente se ele prefere dormir com a administração das substâncias que eu tenho que administrar, ou se ele quer que eu cante. Em geral, a pessoa pede, não, eu quero anestesia mesmo. Mas aí eu retorno o assunto e falo, mas eu vou cantar para você. E pergunto para a pessoa que música que ela gosta. Então, já cantei diversas coisas, e, enfim. Tenho até um fato curioso, que foi uma paciente chinesa. Fiz anestesia, ela falava pouco português, mas eu sei uma única música chinesa que aprendi quando os meus filhos eram ainda muito crianças, e ela estava acordando e eu preenchendo papéis, comecei a cantarolar. Ela acordou, olhou para mim e falou, nossa, essa música meu pai cantava para mim quando criança. Uhum. Eu tive certeza que naquele momento eu fiz muito bem para ela.
Tenho certeza.
E um outro episódio, se você me permitir contar, olha essa que interessante. Fui fazer anestesia numa criança de poucos meses, devia ter uns 7 ou 8 meses. Nessa faixa etária, as crianças começam a sentir um medo terrível de se separar das mães, porque elas não têm noção de tempo, de horário, né? Enfim. Então, para a mãe me entregar a criança no colo já foi um drama. E antes de fazer anestesia na criança, com anestésico inalatório, como a gente faz, colocar a máscara no rosto, eu comecei a cantar para a criança, como eu fiz com os meus filhos bebês. E a criança dormiu no meu colo. Depois disso, eu coloquei ela na mesa cirúrgica, como se fosse um berço. E aí sim, dei o anestésico que precisava para a cirurgia.
Incrível isso.
É incrível isso. Para mim, é um momento de felicidade. Para mim, né? É um momento assim, de enorme satisfação que a música tenha sido benéfica naquele momento para a criança.
Uau.
Ou para o paciente, né?
Sim. É a arte, né? né? Você unindo as artes, né? A arte da... Porque ser médica também é uma arte, né,
doutor? É uma arte. Eu não consigo nem dissociar mais uma coisa da outra.
É, você falou das músicas napolitanas. A sua família é da região de Nápoles, né?
É, meu pai era da cidade chamada de Limatola. Meu pai já é falecido. Ele veio para o Brasil em 1954. E a minha mãe é calabresa, veio para o Brasil aos 16 anos, em 1956. E, então, Nápoles faz parte um pouco, não muito, da minha vida. Só para você ter ideia, a coincidência fortuita, a semana passada, ou retrasada, na verdade, houve um congresso de turismo sustentável, um congresso nacional de turismo sustentável na Itália. O turismo sustentável era o macrotema. E o microtema desse mesmo congresso é o que se chama hoje de turismo de raiz, turismo delle radici. E eu recebi um convite para fechar a sessão do turismo de raiz cantando em Nápoles, nesse congresso, um samba. Então eu fui para lá 2 semanas. Olha a honra de eu cantar como cidadã ítalo-brasileira de origem em Nápoles, né, napolitana, para fechar esse congresso. Então, e com samba, né?
Incrível.
Isso assim é fantástico. Foi uma honra muito grande. Então, queria dividir isso com vocês, a minha felicidade. Isso foi mais um sonho, né, também. É mais um sonho que eu tinha acalentado aí durante tanto tempo, de cantar na Itália.
Cantar na Itália, e aí vem todo o peso da emoção, né?
Não só
não só de representar o Brasil, mas de você estar ali no ambiente da origem, da sua raiz, né?
Exatamente. As minhas origens são realmente essas, né? E é inegável que isso marca a gente indelevelmente para a vida toda. Usos, costumes, a cultura italiana e a brasileira estão muito fundidas, não só pela enogastronomia, mas mobiliário, vestimentas. Então, essa fusão existe mesmo. Negócios entre os dois países de muitos bilhões mesmo de reais, enfim.
Uma história così bella meritava um bel adio. Mani unite, um dulce abbraccio, il tuo sguardo nel mio.
E essa é a emoção que você gravou ao lado do Davi Páscoa, um single, Limatola Bella.
Exato.
Em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Como foi fazer esse trabalho?
Bom, eu fiz a letra, né? E o Davi Páscoa, que é músico, é compositor, é meu produtor musical, ele fez a melodia. Eu pedi para ele que a música tivesse um recitativo. Por quê? Porque boa parte das óperas, e a gente conhece muitas óperas italianas, todo mundo conhece, isso faz parte da memória auditiva, como eu falei para você, de outras canções, elas têm o recitativo e a ária. Recitativo, que é quando desenrola-se a história na ópera, né? A história sobre a qual versa aquela ópera, e de vez em quando aparece o tenor, uma soprano, um mezzo-soprano, baixo barítono, e canta uma ária. E eu pedi para ele que a música tivesse um recitativo, e logo em seguida, ele que sabe bastante das minhas características vocais, foi muito feliz na composição. Então, a música é muito emocionante e a gente acabou lançando este ano, no dia 21 de fevereiro, que é o dia em que se comemora oficialmente o Dia da Imigração Italiana no Brasil. Neste ano, como você bem ressaltou, temos os 150 anos. Lançamos nesse dia e lançamos essa canção também em homenagem aos mais de 30 milhões de ítalo-brasileiros que existem aqui no Brasil. E essa mesma canção, Cido, olha como as coisas são. Ela vai me levar, maio, a fazer um outro show na Itália, na cidade do meu pai.
Uau.
Fui convidada, eu e Davi, para irmos para lá, para fazer um show. E, obviamente, a música vai ser cantada no show, mas isso me rendeu entrevistas, as pessoas estão muito felizes com esse resgate da raiz e essa homenagem à raiz. Isso é muito importante, né? Eu creio eu que você resgate e saiba bastante bem a sua história pessoal. né, da onde você veio. Eu creio que isso é importante para todo mundo, não só para os estrangeiros. Né? Às vezes a gente tem avós, pai, mãe, primos, que moram em outros estados do Brasil. Eu acho importante que a pessoa reverencie o estado de origem. Isso é muito bacana, tanto para o estado quanto para a pessoa. É como se você mergulhasse em você mesmo e amplificasse muito o seu autoconhecimento.
La música me fa tornare a te alle cose vere. Ai muri bianchi io erano neri. Non mi ricordo più.
Rosa, mas paralelamente a isso, agora em junho você vai ter um evento importante aqui no Brasil também, não é isso?
É. Ah, que bom falar sobre isso. Então, eu posso contar um pouquinho?
Por favor.
É o seguinte, em função dessa questão da musicalidade e dos 150 anos da imigração, eu escrevi um projeto chamado História da Imigração Italiana Contada Através da Música, em que existe um narrador que conta um pouco dessa saga do povo italiano que veio para cá. Existem muitas histórias muito peculiares, e eu vou contando numa linha de tempo, cantando músicas que fazem parte da memória auditiva do brasileiro, porque foram canções muito tocadas aqui, né? Então, eu dividi o show em três partes, o projeto em três partes. Falo do final do século XIX, quando começou a imigração, até mais ou menos as guerras. Depois, canto algumas canções que fizeram parte do Festival de San Remo. E a terceira e última parte do espetáculo são as minhas próprias canções feitas em parceria com o compositor músico Davi Pasco. A gente apresenta isso num show. Eu vou fazer esse show no dia 13 de junho, às 20 horas, olha que legal, no Teatro Itália, que fica no edifício icônico, o Edifício Itália, no centro de São Paulo, na Avenida Ipiranga. Eu queria desde já convidar você e os seus ouvintes, porque vai ser, como eu costumo dizer, meu bordão, uma delícia para quem ouve, uma delícia para a gente, e a banda é composta toda de músicos ítalo-brasileiros, a começar do Davi, que é pianista, ele é neto de italianos, o Marcelo Calderazzo, baixista, que é neto de italianos, Edson Guilardi, que é um baterista, neto de italianos, e o acordeon, imagine você, quem vai fazer, é o Toninho Ferragutti, que é neto de italianos também. Você não imagina o prazer de todo mundo em resgatar suas raízes através da arte da música.
Quando canto, te sento. Quando parlo, te vedo. Quando sonho, ti voglio, ti apprezzo davvero.
E através da música a gente consegue fazer essa ponte que une, que nos acalanta, que nos acalma, e com a sensibilidade da Rosa Ávila, da doutora Rosa Ávila.
Que vergonha, me chamando de Rosa Ávila, assim eu fico tímida.
Ah, imagina. E eu só tenho que agradecer toda essa atenção, esse carinho. Parabéns por você ser essa pessoa especial, por você ser essa médica dedicada, essa cantora dedicada. E que honra poder falar com você. E desejo todo o sucesso e que essa sensibilidade que você traz ao interpretar as canções, não somente as músicas italianas, que tem esse elo forte, mas essa sensibilidade que você acalanta, não somente os ouvintes, mas também os seus pacientes. Então, obrigado por você manter firme essa cultura saudável para a gente, que precisamos muito nos tempos de hoje, viu, Rosa?
Eu queria agradecer também. E além de agradecer, eu queria convidar você e os seus ouvintes a abrirem o coração para os sonhos, né? A Clarice Lispector que dizia que a gente deixa os sonhos na cama, veste a roupa da vida e sai para trabalhar, mas se cada dia a gente olhasse para si próprios e disse, eu gostaria muito de ter esse sonho realizado, mesmo que fosse pequeno, isso move a gente, o coração da gente de uma maneira. E a música era o meu sonho. Pode ser que outras pessoas tenham outros sonhos. Então eu queria convidar todo mundo a seguir os seus sonhos, basicamente. Se realmente olhar para os seus sonhos, jogar uma luz para si mesmo. E eu acredito muito também, Cido, que quando a gente é feliz porque consegue realizar alguns sonhos, a gente leva para as outras pessoas essa nossa felicidade, essa nossa plenitude. Então, eu sou muito grata ao universo e sou muito grata a você por me receber nesse maravilhoso programa. Muito obrigada.
Ti ho lasciato indietro, ma non ti ho mai dimenticato. Mi hai dato vita. Il mare mi ha portato via un viaggio lungo, strano, incerto, scuro. Quanta nostalgia. La musica mi fa tornare a te, alle cose vere. Ai muri bianchi io erano neri, non mi ricordo più. Quando canto ti sento, quando parlo ti vedo, quando sogno ti voglio, ti abbraccio davvero. Vicina luminosa eterna, non mi dimentico mai di te. Mi è limata la bella. Vicina luminosa eterna, non mi dimentico mai di te. Mi è limata la bella. Le tue belle chiese, il borgo medievale, pieni di colore. Le fontane, i campi e anche il castello, porto dentro il cuore. Ti abbraccio davvero. Vicina luminosa eterna, non mi dimentico mai di te. Mi ha limato la palla. Vicina luminosa eterna, non mi dimentico mai.
De Papo pro Ar, produção e apresentação, Cido Tavares.
De Papo